Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.
Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores dúvidas e angústias vividas pelos pais na primeira pessoa. E sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas a falar sobre os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco Miriam Gonçalves, doutora da Renascença, mãe da Júlia e do João, de 2 anos. A Júlia tem 5, confirmas?
É isso mesmo, Jana.
Obrigada, Miriam, por teres aceito o convite em participar neste podcast e por vires falar de um tema que tem sido um grande desafio para ti.
Ainda é.
Ainda é. Tu tens 2 meninos, 2 filhotes, com pouca diferença de idades, mas processos de sono muito diferentes.
É.
A Júlia é a mais velha.
A Júlia é a mais velha, tem 5 anos.
Que desafios é que a Júlia te tem trazido relativamente ao sono?
Agora nenhum, graças a Deus. Já dorme a noite inteira, desde os 3 anos e 3 meses. Até aos 3 anos e 3 meses, ela acordava 2 em 2 horas. Sempre. Era um relógiozinho. Mas no caso da Júlia, eu tinha a coisa identificada. Portanto, ela era viciada em mama. O processo de amamentação foi muito... Eu sempre quis estar de mamar, as minhas avós davam de mamar, eram amas de leite. Portanto, na minha família havia aquela história de... tínhamos leite, pronto. E era uma coisa que eu gostava. Eu nunca sequer passou pela cabeça não conseguir dar. Mas também não pensava do género... Ah, se não der... Não, tipo, se não der azar, não é? Mas pronto, sempre foi muito natural a questão do dar de mamar. E depois, como nós ouvimos aquelas coisas, não leve Xuxa para a maternidade. Quando eu tive alta com a Júlia, nós fomos ao centro de saúde fazer o teste do pezinho, a enfermeira tentou logo enfiar-lhe uma Xuxa na boca, já foi tarde. Então ela nunca se habituou a Xuxa, ela nunca se habituou a biberon e ela xuxava na minha mama. E era muito complicado, porque eu nem sequer conseguia entender bem quando é que ela estava a mamar, porque às vezes dizia, temos de ver quando ela engole. Opa,
não conseguias distinguir?
Não. Às vezes sim, quando era bastante evidente, não é? O início, não é? Nota-se muito que ela está a beber, porque bebe muito, mas mais para o fim eu não sabia. Era muito complicado. E depois ela habituou-se àquilo, e depois é assim, quando nós entramos num registro de acordar 2 em 2 horas, sempre, ao fim do mês, 2 meses, nós estamos muito cansados, então já não temos muita força para, sei lá, tentar parar com aquilo. E eu cheguei a tentar adormecê-la sem mama. Cheguei a tentar adormecê-la só ao colo. Que também é péssimo, não é? Só ao colo, mas já era melhor. Ela demorava horrores a adormecer. Sei lá, 40 minutos a adormecer. Eu punha do berço, tirava, punha do berço, tirava.
Acordava.
Porque ela acordava. Quando finalmente a punha do berço e ela ficava, eu ia para a cama dormir. E ela acordava passado 40 minutos. E eu aí, quer dizer, já não aguentava, não é? Eu aí dava-lhe mama, desistia. Portanto, eu nunca consegui sequer... Via aquelas minhas amigas que eu lembro de uma delas dizer... Tinha uma filha da mesma idade que a Júlia e dizia... Ah, eu tirei a mamada da manhã e eu... Não sou capaz, não... Não dá, tipo, tirar uma vez... Não dá e nunca funcionou.
E os profissionais de saúde? Tu identificavas isso como uma situação que gostavas de resolver?
Olha,
o pediatra no centro de saúde, qual era a resposta que te davam perante essa situação?
É assim, olha, o médico que a seguia, depois de perceber que eu estava extremamente cansada e que eu não conseguia, porque depois o meu marido fazia noites. Então eu não tinha muita ajuda durante a noite. Porque depois eu tinha um problema que é, ele queria-me ajudar, mas quando ele estava em casa eu queria que ele dormisse porque ele fazia noite e eu achava que ele tinha de descansar. Então o sono ficava muito para cima de mim. E eu não tinha força sozinha para isso. E então eu lembro-me que a Júlia, não sei muito bem quando, quer dizer, depois comecei a ler, li todos os livros. Eu não li todos os livros, mas eu tenho uma biblioteca grande e li muitos livros. As minhas amigas, tenho uma amiga que até me mandou um livro de Inglaterra, que não sei se tem tradução em português, uma Lucy Wolfe, eu nunca tinha ouvido falar dela. Portanto, eu li várias coisas, só que depois não era adepta de nenhum, tipo, deixar chorar para mim era uma coisa que não funcionava, mesmo deixar chorar, que é 10 minutos, que uhum. vamos aumentar gradualmente, primeiro os 2 minutos, os 3 minutos, aquilo para mim não funcionava. Uhum. Portanto, eu sabia que tinha de deixar, que estava mesmo, que tinha a ver com a mama, e eu não conseguia tirar-lhe a mama. Portanto, a minha questão foi, tentei biberon, ela não quis, tentava a xuxa, ela não quis, eu basicamente nela desisti. Eu lia, eu sabia perfeitamente todos os truques, eu sabia as músicas, eu usava as músicas, o barulho branco, as luzes, os ecrãs, ela nunca via ecrãs, ainda por cima, primeiro filho. Quer dizer, pronto, eu já tinha isso identificado. Tentei objetos de...
transição.
Sim. Nunca quis saber. Não havia cá fralda, não havia cá peluche, não havia cá nada que eu pudesse pôr na cama, até a minha roupa a cheirar. Sei lá, 30 por uma linha, nada funcionava com ela.
E o que é que mudou?
Mudou com 2 anos e tal, que horror. Com 2 anos e 5 meses, ela viu nos desenhos animais quaisquer que ela já tinha visto amigos a beber em biberon. Mas nunca lhe tinha feito o clique, uma vez num desenho animado. Portanto, ela começou a ver bonecos para aí com 2 anos, porque entretanto entrou a pandemia e nós conseguimos que ela finalmente conseguisse ver, porque só não conseguimos trabalhar em casa, não era dramático. Ela aí começou a ver bonecos e ela uma vez viu um boneco qualquer e disse: ah, biberon! E eu: queres biberon? Fui buscar o biberon. Dei-lhe o biberon, espetáculo! Pronto, e a partir do momento em que ela começou a falar, começou a ser mais fácil e eu comecei a falar com ela, a dizer: olha, Júlia, aí entretanto engravidei. E eu depois pensar: oh meu Deus, vou ter um bebê daqui a uns meses a sugar-me outra vez, não quero isto de seguida, tenho de descansar. Pronto, e então tentei: não, vais ter de parar, tipo, já és crescida, já chega, tens 2 anos e meio. E depois passei a dar-lhe o biberon, cada vez que ela acordava dava-lhe o biberon. E ela depois, ela mamava mesmo muito pouco, porque ela não tinha, ela não precisava de leite, não é? Com aquela idade não é fome nenhuma, com aquela idade é conforto, não é? Uma pessoa sabe. E ela aí começou, eu comecei-lhe a dizer: olha, Juju, é só uma maminha, tipo um bocadinho de nada e depois é biberon. Pronto, e comecei sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar. E depois fiz chantagem com ela quando ela tinha 2 anos e meio, na altura da passagem de ano, experimentei. Só assim experimentei: olha, queres dormir aqui no meu quarto? Porque ela ainda dormia no meu quarto. Queres dormir aqui? Não mamas. Queres ir para o teu quarto? Mamas.
Uma negociação.
Sim, está bem, é isso. Negociei. E ela disse, ela depois começou assim a perceber, ainda chorou um bocadinho, mas tudo bem. E não aceitou. E foi fácil, eu pensei: oh meu Deus, uma coisa fácil com ela pela primeira vez na vida, porque era tudo muito difícil. Em relação ao sono, em relação à mama, era muito difícil negociar isso. Ela choramingou, mas nem sequer foi difícil. No dia seguinte também. No dia seguinte, era dia 2 de janeiro, foi a resolução do ano novo da minha filha. A minha filha deixou de mamar. E eu: pronto, e começou a dormir em setembro.
E nessa altura, pronto, já estava na escola?
Não.
Ainda não estava,
não,
na escola.
É engraçado. Ela... podem dizer: ah, foi a escola. Não, não foi, porque no dia antes de entrar na escola, portanto, ela entrava na escola no dia 5 de setembro ou 6, numa segunda-feira, ela dormiu a noite inteira domingo, de domingo para segunda. Portanto, nós podíamos pensar: olha, ficou ansiosa, acordou mais vezes, porque ela sabia que ia para a escola no dia seguinte, já tinha 3 anos, portanto já tinha noção, tinha 3 anos e 3 meses. Portanto, ela dormiu a noite inteira, a primeira a noite antes de ir para a escola, e a partir daí, espetáculo.
Seguiu.
Seguiu.
Ótimo. Com o João, tu percebeste que com a Júlia era uma questão comportamental?
Sim, completamente comportamental.
Percebeste? Com o João a situação foi diferente, portanto, foi. Desde cedo tu percebeste que não era uma questão comportamental. O que é que tu viste no João que identificaste que seria, à partida, um aspecto diferente?
Então, no João eu tentei tudo o que eu sabia dos livros, tudo.
Desde o início?
Desde o início, ele adormecia sozinho no berço. Ele adormecia com facilidade, não adormecia na mama, não adormecia ao colo, pronto, lá está, adormecia sozinho, as luzes, pronto, nós éramos completamente freak-outs, não é? Do sono. Portanto, a coisa tinha de correr bem, porque eu, quando ele nasceu, a Júlia ainda não dormia, porque ele nasceu em junho, eu ainda acordava com ela, portanto, eu comecei a fritar, tipo, como é que eu vou conseguir com 2 adormecer os 2? Ou melhor, sobreviver a 2 que durante a noite me acordam. Portanto, eu com ele não vamos brincar. Tem de ser tudo e tem de funcionar, não quer saber. Portanto, levei a Xuxa para a maternidade. Assim que ele pega na mama, ele mamou, sei lá, assim que nasceu, não é? À tarde, passado um bocado, ele podia dizer lá 5 horas, não sei, já tinha a Xuxa na boca. A enfermeira, quando entra no meu quarto, 5 horas não, porque eu já estava no quarto, mas pronto, a enfermeira, quando entra no quarto, olha para ele com a Xuxa, olha para mim e diz: é o segundo, não é? Eu é. Então sabe o que está a fazer? Não sabe, eu sei. E então, tranquilo. E ele apanhou a Xuxa, portanto estava tudo a correr bem. O problema era que ele não conseguia, ele dormia 3 horas, 2 horas, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. E eu comecei a perceber: pá, é facílimo adormecê-lo. Ele dorme imenso, aliás, com ele eu percebi o que é que era um recém-nascido, porque a minha a filha mais velha não dormia durante o dia, ele dormia imenso. Uau, recém-nascido, espetacular! Portanto, ele enganou-nos bem. Pronto, e depois eu comecei a perceber que ele não melhorava. Os bebés melhoram com o tempo, não é? Fazem 3 em 3 horas, acordam 3 em 3 horas. Não, ele era 3, 2, 1, 1, 1, 1.
Isso até que idade, mais ou menos?
Sempre, a vida toda foi sempre a piorar. Portanto, eu depois com 5
meses, 1 ano.
Sim, depois houve fases diferentes. Piorou imenso lá para a frente. A questão foi, com essa cadência eu comecei a pedir ajuda, porque já estava a bater mal. Levei primeiro à fisioterapia, porque ele, como teve muito encaixado, foi cesariana, encaixou aqui na minha bacia, ele não levantava muito bem os braços, pronto. E essa fisioterapeuta disse-nos logo, se calhar o sono, não sei o quê, um terapeuta de sono, aí fomos um terapeuta de sono. Pronto, eu com a informação que já tinha, ridículo. O segundo terapeuta de sono, ridículo também, com todo o respeito aos terapeutas de sono, nada contra, mas eu já sabia as coisas. E eu pensei, não é por aí, não é por aí. Quando ele tinha 6 meses ao médico de família, eu chorei a dizer-lhe, eu não aguento mais.
Já estavas em exaustão completa nessa fase?
Completamente. E eu chorar para o médico a dizer, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Pronto, e o médico foi amoroso, mas ele era interno, portanto ele ainda não tinha assim tanta experiência quanto isso, mas a mulher dele era pediatra, ele pediu ajuda à mulher. Pronto, ali no centro de saúde tentámos, mas pronto, depois ele acabou por se ir embora do centro de saúde e depois a minha médica respondia-me só que eu tinha muito bom ar para quem não dormia e eu pedia-lhe consulta de especialidade em gastroenterologia, não sei dizer o nome, portanto, para ver o estômago, o sistema digestivo, eu pedia otorrino e a resposta dela era, estou a ver que andou a falar com muita gente e que tem muitas opiniões, e eu... Não, eu quero ver se é refluxo, eu quero ver se é apneia, eu quero ver... Porque isto não é normal, isto não é normal, isto não é comportamental, isto não é normal.
Mas tinhas a percepção que te normalizavam um bebé que não...
Sim, era normal. Era normal. E eu já tinha tido a outra, eu achava que não era normal, eu nunca desisti. Toda a gente dizia-me, é normal, e eu, não, não é normal, não é normal porque ele não quer estar acordado. Porque se ele acordasse e quisesse estar acordado, quisesse estar a brincar, quisesse... Tudo bem, mas ele queria dormir. Ele passava uma hora... Ele, além de acordar, porque depois ele piorou imenso, ele depois passou, imagine, ele tinha um período na noite em que durante 2 horas ele acordava 10 em 10 minutos. 5 em 5. 20 em 20. Portanto, era 2 horas de tortura constante de sono. Além disso, ele depois passava 1 hora e meia acordado. Sempre. Ou entre as 3 e as 4 e meia, ou entre as 4 e as 5 e meia. 1 hora e meia, a chorar, aos berros. Portanto, que não dava...
Depois, entretanto, passaste por várias especialidades.
Passei, fui primeiro, vamos pensar. Portanto, fui primeiro a neurologia, por mim, pelo seguro, porque percebi pelo Sistema Nacional de Saúde, no Centro de Saúde não estava a encaminhar. Pronto, ele estava a tomar coisas naturais, melamil. Passo a publicidade, pronto, eu passei todas as gotas de melatonina, não é? Pronto, eu dava-lhe uma dose, porque o médico de família, o tal médico interno que viu, disse, ok, a dose são 4 gotas, pode fazer, pronto, X. E eu fazia aquelas gotas, mas a questão é, o meu problema não era adormecê-lo.
Não melhorou o padrão
de sono? Não, alguma vez, não, nada melhorou o padrão de sono da criatura, do meu filho, nada. Porque o meu problema não era adormecer o bebê, ele adormecia bem. E era isso que eu dizia, o meu problema não é adormecê-lo, o meu problema é manter acordado. Portanto, o que eu fazia com a melatonina era, à 1 da manhã, quando ele já tinha acordado 3, 4 vezes, 5 vezes, eu dava-lhe então a melatonina, para ver se eu conseguia ter ali um espaço em que eu dormisse. O máximo que ele dormia era 2 horas seguidas, 1 vez na noite. Era o máximo, pois uma
é.
Vez.
A melatonina é a hormona da noite, é, não é? E sim. Embora seja natural, acaba algumas vezes por também interferir com esse ritmo. Mas tu percebeste que não resolveu de todo a situação. Mas foi um médico que te indicou, deu indicação para iniciares?
Eu já tinha iniciado sozinha, porque eu já estava a bater com a cabeça nas paredes quando ele tinha 5 meses. Entretanto, ainda antes do médico, eu acho que ainda foi em novembro, porque isso foi em dezembro, eu acho que ainda foi em novembro. Não, foi em dezembro, desculpem. Pronto, eu entretanto soube por uma amiga minha que havia uma coisa, uma condição que era o bebê intenso. Comecei a ler sobre esse assunto, sobre o bebê intenso. E li um artigo que tinha tipo 10 pontos para identificar se o seu bebê era intenso. O João,
e depois
dizia, não, era giríssimo, dizia, se encaixar em 3, tem um bebê intenso. Ele encaixava em 9. Era horrível, eu pensei, ok. E fui, tive consultas de bebê intenso, tentámos tudo o que poderia incomodar, desde vestir o pijama ao contrário, luzes, roupa, amaciador. Não identificámos nada. Pronto.
Foste à neurologia?
Depois fui à neurologia e começámos com medicação dura. Não, primeiro começámos com a Atarax. quando ela me disse Atarax, eu comecei-me a rir, porque a Júlia também tinha tomado Atarax, e aquilo não fazia rigorosamente nada. Pronto, eu pensei, ok, mas eu acho que não é por aí, eu acho que o João tem um problema qualquer. Mas pronto, mas está bem, tudo bem, Atarax. Atarax não funcionou. Tentámos uma melatonina de libertação lenta. Não funcionou.
Isso já prescrito pela
neurologia. Depois a neurologia disse, ok, não funcionou, vamos experimentar Rivotril. Eu li a bula e só chorava. Eu não vou dar isto ao miúdo. Mas eu estava completamente louca e dei no primeiro dia, dei no segundo e dei no terceiro. E não aguentei mais dar. Aquilo era, ele babava-se, tinha muito mais energia, tipo, não. Depois a médica deixou de responder aos e-mails. E, entretanto, o pediatra, que me disse que concordava com o neurologista porque sabia que ele precisava de dormir e que eu também, e que era uma coisa que nos ultrapassava e tínhamos de pôr a dormir. Ele dizia que era melhor ele dormir do que o que nos estava a fazer. Então ele trocou pelo Tercian e eu dei Tercian. E entretanto, na altura, como estava a ler coisas sobre bebés intensos, porque eu não parava de procurar, porque aquilo para mim também não era a solução. E ele estava a tomar Tercian para aí há 3 ou 4 noites, ele estava a dormir melhor. Chegámos às 4 noites, imagina, na primeira noite temos uma gota, na segunda 2 gotas, para ver se ele melhorava. À 4ª noite estávamos a dar 4 gotas e ele realmente essa noite dormiu melhor. Foi a melhor noite dele até essa altura de vida. Quando eu li alguns num artigo e vi um e-mail na Estefânia à consulta do sono. E nessa altura mandei para lá um e-mail, eles ligaram no próprio dia, uma coisa completamente surreal.
Funciona muito bem.
Mas é incrível, nunca vi nada assim. No dia a seguir eu estava lá, com o João. Pronto, e a partir daí foi... foi a primeira consulta numa consulta de grupo com a enfermeira e com a psicóloga. Depois tivemos uma consulta com uma pedopsiquiatra. A pedopsiquiatra fez um estudo comportamental ao João, não apenas do sono, do que ele fazia e comia durante o dia. Tudo escrito. Nós antes já tínhamos feito um mapa de sono. Pronto. E depois a pedopsiquiatra disse que não era com ela, era com pediatria mesmo. Com consulta do sono, fizemos análise ao sangue. Porque assim que eu cheguei lá, aliás, assim que eu cheguei à Estefânia, a enfermeira perguntou-me: ele já fez análise ao sangue? Isto pode ser anemia? Eu não fiz. Pronto, e depois fizemos análise ao sangue, era anemia. Era anemia, ele começou a ser suplementado com ferro e continuou a dormir mal. Continuou a dormir mal durante imenso tempo, sei lá. Melhorou. Deixou de fazer... Estou a ser injusta. Ele melhorou imediatamente com o ferro, deixou de estar acordado 1h30 durante a noite. Pronto. Maravilhoso.
Mantinha um sono fragmentado, mas por períodos mais curtos.
Sim, imagino. Continuava a acordar 10 em 10 minutos, às vezes, e de 20 em 20 minutos. Tinha esse período na noite. Agora deixou de estar acordado durante 1h30, durante a noite. Portanto, melhorou. Era uma benesse. Pronto, depois, entretanto, melhorou. Passado, sei lá, ele com 1 ano e meio estava melhor, não é? Já não acordava durante 1h30, mas continuava a acordar muitas vezes, sei lá, 5, 6 vezes. Continuava... à vontade até perto da Páscoa do ano passado, portanto está a fazer 1 ano agora, até ao Natal do ano passado, o máximo que ele dormia era 2 horas.
E atualmente?
Uma vez.
Como é que
pronto,
é
atualmente, ele melhorou. Porque houve uma altura que diminuímos o ferro, porque ele depois melhorou, ele entretanto melhorou, tentámos tirar o ferro, ele piorou, aumentámos o ferro, portanto neste momento não mexe, deixa estar o ferro naquelas gotas. Ele está a dormir muito melhor, não tem comparação possível, o João acorda 1 ou 2 vezes por noite. Neste momento. Portanto, era o ferro.
E os despertares mais curtos, rápidos de readormecer?
Acabou por desaparecer. Muito é assim, tempo. Sim, estão muito mais curtos. Imagina, ele acorda uma vez, eu ponho-lhe a Xuxa e ele volta a dormir. E já não chora. É assim. Claro que tem noites em que ainda chora, que ainda tenho de levar à rua. Pronto, mas aí já associo mais ao terror noturno, se calhar. Porque é uma coisa muito mais... É às vezes, ou tem semanas em que está mais complicado e em que acorda mais vezes, mas pronto.
É pontual, comparando com o anterior.
Está muito melhor. E já dormiu noites inteiras. 5.
Ótimo.
Não seguidas. Mas
a partilha de cama foi uma prática que foste desenvolvendo ao longo dos
Sim,
anos.
Sim, para sobreviver.
Sempre foi, era essa a questão que te ia fazer, foi uma opção tua desde o início, sempre quiseste fazer ou foi algo que o fizeste
para
sobreviver?
Ah, não, eu não queria fazer.
Como
eu acordo com tudo. Portanto, ter uma criatura ao meu lado a dormir, que se mexe e bate-me, eu não quero dormir assim. Mas eu tinha de dormir, porque senão como é que eu trabalho? Como é que eu sobrevivo? Não, eu preciso dormir. toda a gente precisa, e eu preciso mesmo muito dormir. Eu tive muita dificuldade em engravidar, e eu às vezes pensava, eu acho que não engravido porque no fundo eu não ia conseguir sobreviver às noites do bebê. Isto tem graça, não tem? Por isso, se calhar, é por isso que eu não engravido. E depois tive estas duas pestinhas. Mas pronto, acho que sobrevivi, pelo menos agora, ainda.
E enquanto casal, definiram estratégias em conjunto neste processo de sono, aqui mais relativamente à Júlia, que era uma questão que identificaste logo como comportamental?
A Júlia deixava estar, era eu que tinha a mama, sei lá, ele até tentava ajudar e eu chutava para canto, sinceramente, porque como ele fazia noites, eu queria também que ele dormisse, que ele descansasse quando estava em casa. Ela não o queria, porque ela queria a mama, portanto aquilo ficou sempre assim muito circunscrito ali. Eu também, sinceramente, já não me lembro bem. Mas eu lembro-me de tentarmos, que quando ela ficou no quarto dela, tentámos os dois, com o João. Com o João nem tinha hipótese, com o João ajudava-me. Nós vivíamos, portanto, a minha mãe também vive connosco, nós vivíamos com a minha mãe e a minha mãe também ajudava. O João tinha noites em que dava cabo de três adultos. Nós fazíamos turnos para sobreviver, portanto, o Joel ficava com ele da meia-noite às três. Depois ele, roto, acordava-me e dizia: Miriam, já não aguento mais. Eu ficava com ele das três às seis. E eu, assim que chegava às seis, pensava: ok, mãe, já não tenho vergonha de te acordar, toma, João. E a minha mãe ficava com ele a partir das seis da manhã, porque era impensável alguém sobreviver ao João.
E de que forma é que essa privação de sono interferiu ou interfere ainda atualmente com a tua vida em diferentes dimensões?
Olha, no trabalho eu acho que se não fosse os meus diretores serem pessoas que sempre me entenderam, nunca julgaram, nunca me disseram tipo a culpa é tua ou ah, isso é uma mariquice ou nunca. Eu sempre encontrei nos meus diretores uma palavra de apoio. É impressionante. E de como é que isso vai? Tens ido ao médico? O que é que estão a fazer agora? Ou seja, e aqui consegui ter um horário completamente flexível de conseguir dormir, por exemplo. Eu consigo acordar às vezes tarde, ou tenho horários às vezes em que... ou tive horários em que acordava mais tarde, durante o tempo pior do João, em que eu podia dar uma luz, ter um programa da tarde, por exemplo, uhum, em que... acordava mais tarde. E isso para mim foi fulcral, porque ter de acordar muito cedo quando o João dá estas noites.
E houve momentos de maior cansaço.
Ai, que... sim, havia noites em que eu só dormia das seis, quando dava a minha mãe, das seis às oito, porque depois, como o pai fazia noites, eu só dava. Foi rara a noite em que eu... houve noites em que eu pensei que a partir das quatro da manhã eu dava à minha mãe, mas eu não queria, porque a minha mãe também já tem uma certa idade, e eu tentava sempre que ela ficasse pelo menos a dormir seguida até às seis. Pronto, às seis pensava que já era razoável e já lhe dava à criança. E eu, então, eu só dormia das seis às oito, seguido, das seis às oito. Ninguém com a minha idade ia trabalhar pode dar só a luz de acordar às oito da manhã, não é? Portanto, eu aqui tive, e mesmo... mas falhas de vocabulário gigantes, falhas de memória atrozes, falta de paciência, que não há palavras para a falta de paciência. Eu não tenho paciência para nada, tenho paciência para os meus filhos e mesmo assim não chega. Porque o sono... e eu cheguei no verão deste ano a ter um episódio de confusão, em que de repente... eu sou uma pessoa extremamente orientada, eu sei perfeitamente, orientada literalmente, tipo, eu sei onde está o norte, o sul... às vezes sou desorientada nos sentidos. Portanto, eu sei sempre onde está o norte, o sul, não sei o quê, e porque sou escuteira desde sempre, então... Para mim, houve uma vez, na Jornada Mundial da Juventude, que ia fazer reportagem e saía no Martim Moniz e tinha de ir para a Mouraria, e de repente a Mouraria não estava no sítio. E o rio não estava no sítio. Tipo, como é que o rio está para o norte? O que é que se está a passar? A Mouraria sempre foi daquele lado. Portanto, eu, para mim, virada para o Tejo, a Mouraria de repente estava do meu lado direito e a Mouraria do lado esquerdo. Mas como é que a Mouraria está do lado direito? E depois as pessoas vinham da Graça e a Graça era do lado direito? Não, a Graça é do lado esquerdo. O que é que se está a passar aqui? O palco está montado para norte, não faz sentido o palco estar montado para norte. Pronto. Passei assim o dia inteiro, liga o Maps para olhar para o mapa, tipo, isto não faz sentido. E no dia seguinte, fui em reportagem para a mesma zona e quando saio do metro penso, ai, o palco está para sul, eles têm dois palcos aqui no Martim Moniz, e olho para o norte e não estava lá palco nenhum. Eu, ai. Nesse dia fui à farmácia e encontrei uma farmacêutica incrível com uma das histórias mais semelhantes à minha. Tive meia hora a falar com ela e ela disse-me: levas duas vitaminas, ômega 3 e mais um multivitamínico qualquer. Se não melhorar, tenho de fazer terapia. Ao fim de um mês, mas eu melhorei imenso. Mas melhorei mesmo.
E identificas que essa confusão foi mesmo...
Foi, não tem questão. O verão foi muito complicado para mim. Foi privação de sono, foi muitas viagens também. E foi um culminar. Foi um culminar.
Obrigada, Miriam, por essa, esta partilha difícil, mas que te ajuda a identificar, a perceber o quão importante é esta privação de sono para o nosso dia-a-dia. E falarmos um pouco também para que os pais possam, de certa forma, identificar-se, perceber como é que tu, mesmo assim, conseguiste ir aos médicos, avançar, identificar um problema, sim, procurar especialistas, foste incansável.
Fui 11 ou 12, já nem sei.
E isso é, é muito importante de, dos pais perceberem que o sono é fundamental e que temos de procurar ajuda diferenciada com os profissionais especialistas em sono. No final de cada conversa, tenho dois desafios para colocar aos meus convidados. Chegámos ao segmento Dormir é Bom, não era?
Vamos trocar o sono por miúdo.
Vou mostrar oito frases que tens à tua frente. Uhum. Neste momento ainda não as estás a ver, que elas estão viradas ao contrário. Eu diria que são as frases mais comuns referidas pelos pais quando estão a vivenciar uma situação de privação de sono.
Okay.
Vou convidar-te a virares essas frases, podes ir vendo. Uhum. E tens 20 segundos para escolheres aquela com que te identificas mais. E justificares porque é que a escolheste.
Como é que é?
São diferentes. São de áreas diferentes.
Também, também, sim. É verdade, também é verdade, é verdade, é verdade. Aqui não sei se fiz. Deve ser feito, acho que fiz tudo o que havia. Ai, sim, ai, uma, tantas.
Pois, não podes escolher todas. Tem que ser aquela com que te identificas mais.
Ai, esta é deliciosa. Está bem. Ai, sim. Sim. Ok, esta fica se calhar em primeiro porque acho que isto também é importante. Houve uma colega minha que me disse isto uma vez e eu acho que foi muito importante.
Se tivesse
um
top 2.
Sim, mas isto é a vida nossa. Como é que é? Deixa-me lá ver. Acho que já li todas. Ah, não, falta uma. Espera aí, espera aí, espera aí. Falta uma. Como é que é? Ah, não. Não, 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 esta não. Olha, uau, há aqui uma que não. Então, como é que é? Agora mostro ou
sim,
comento?
Agora vou pedir para mostrar para a nossa câmara.
Então, então eu acho que isto é importante. Eu acho que isto é mesmo importante. Já me apeteceu atirar o meu filho da janela. E gostava só de dizer, uma amiga minha aqui na rádio, uma vez disse, e no início, acho que ainda foi em relação à Júlia, e meu Deus, estava longe de pensar o que é que ia passar. A psicóloga dela lhe disse, é normal querermos atirar o nosso filho da janela, não é normal fazê-lo. Esta frase trouxe muito conforto.
As mães precisam de ajuda, muitas vezes.
As mães precisam de ajuda. Eu pedi ajuda, porque eu vi o negro.
Este é um dos grandes objetivos deste podcast.
É pedir ajuda.
As mães, os pais se identifiquem com estes problemas, perceberem que não estão sozinhos, perceberem que estes problemas de sono são mais comuns, são mais prevalentes do que aquilo que pensam e pedir ajuda. Quer seja comportamental, isso também foi um importante objetivo trazer-te aqui, porque sim, que nem tudo é comportamental.
Nem tudo é. Mas pode ser. Eu com a informação que tenho dos livros que li, eu já ajudei amigas. Sim. Que era comportamental. Só com uma ou duas dicas as crianças começaram a dormir. Eu fico, uau, afinal funciona. Não funciona com os meus, mas pronto. Portanto, isso funciona. Leiam, peçam ajuda.
Sem dúvida.
Acho que é super importante pedir ajuda.
Sim, acomodar-se à privação de sono durante meses e anos não é a solução.
É assim, pronto, eu acabei por me acomodar, mas não tinha hipótese. Não. O que é que se pode fazer? Nós não podemos fazer, não é?
Mas adotaste as estratégias que naquele momento tu identificaste que era o que te fazia sobreviver.
Ah, sim. Mas eu quando cheguei à Estefânia, a médica disse-me logo, mas ele ainda dorme consigo. Ele que durma consigo. Que é uma coisa que à partida toda a gente diz, não, ele não pode dormir na cama dos pais. Comigo não, não, você precisa dormir.
Claro, foi a forma como tu identificaste para sobreviver. Sim. Mas é algo que tu pretendes mudar.
Ai, claro. Mais rápido possível, tipo, já chega. Quero. Agora dormindo e acordando só duas vezes, eu acho que sou capaz de não é? Agora já só acordo. Se ele acordar duas vezes, eu só acordo duas vezes, não é? Só me levanto duas vezes. Portanto, agora já é execuível. Quando ele acorda 10 vezes por noite, não é execuível. Só se eu lá dormisse no chão também. Também pode ser, mas... É isso.
Como segundo desafio, sim, temos o segmento Se Eu Soubesse. O que gostava que me tivessem dito sobre o sono dos bebés que não me disseram?
Que eles têm... Disseram que eles tinham personalidade própria e é verdade. Mas podiam-me ter dito que cada, ou mais cedo, podiam-me ter dito mais cedo, foi preciso aos 6 ou 7 meses dizerem-me isto. Aliás, só me disseram aos 8 meses que os bebés têm personalidade. Nós sabemos, mas ah, e os bebés deitam-se muito cedo, deitam-se às 9, deitam-se às 9. Não, há bebés raros. Eu sei que é raro, mas há bebés que preferem dormir às 11. Eu demorava todos os dias 2 horas a adormecer a minha filha e era um drama para mim, era horrível. Eu perdi anos de vida naquilo, era uma guerra com ela. E ela acordava, adormecia às 11. Quando eu percebi, quando disseram no centro de saúde, ó Miriam, mas cada criança, há pessoas que também são mais noctívagas do que outras, há pessoas que gostam de dormir de manhã. Pronto, ela se calhar só gosta de dormir às 11. E não tem necessidade de dormir tanto. A Júlia, com uma semana de vida, não dormiu durante o dia. Porque ela não precisava dormir tanto como as outras crianças. E assim que eu coloquei no meu coração a cena do ok, tudo bem, ela é um bebê, mas ela pode se deitar às 11. Não tem de se deitar às 7, não tem de se deitar às 8, não tem de se deitar às 9 como os outros que eu ouço. E a partir daí comecei a ir deitá-la às 10h30. E ganhei anos de vida, né? Porque deixei de deitar fora 2 horas da minha vida, 1h30 da minha vida. Podia-me ter dito isso mais cedo.
Muito obrigada, Miriam, mais uma vez.
Obrigada eu, Joana.
Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com uma das melhores especialistas em sono infantil que vem falar-nos sobre um tema muito pedido pelas famílias. Pais que dormem mal, não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá. Obrigada.
Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão, os pais que tantas vezes estão cansados, vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.
Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono.
Só grandes músicas.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.